golpe militar de 1964. Como aconteceu e por que aconteceu? Essas e outras perguntas vão ser respondidas neste programa especial.
O pivô do golpe foi o populismo. Depois da inesperada renúncia do presidente Jânio Quadros em 1961, o vice João Goulart assume a presidência com poderes limitados pelo regime parlamentarista. Em 1963, contando com forte apoio popular, Jango convocou um plebiscito para o dia 6 de janeiro. O plebiscito deveria decidir a manutenção ou não do sistema parlamentar. A propaganda contra o parlamentarismo foi intensa.
Você que sabe que o presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição.
Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição.
Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona.
Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador.
Você que não admite desrespeito à Constituição.
Compareça dia 6 e marque não.
Não, não, não.
O plebiscito deu vitória a Jango, com a proporção de 5 votos para 1. Volta ao presidencialismo. Com a recuperação dos seus direitos presidenciais, Jango começa a implantar o Plano Trienal. O problema é que esse plano entrava em contradição com a política de mobilização popular, em apoio ao governo. Se por um lado a política de Jango visava a sustentação do poder, através do estímulo aos movimentos de massa, por outro, objetivava a implantação de uma política de estabilidade. Cresce a mobilização política no país. O ministro do Planejamento na época, Celso Furtado, explica a divisão do governo.
O que aconteceu foi que os distintos grupos que apoiavam o governo não se entenderam sobre isso. Pelo menos sobre, não digo, essa estratégia. Vocês entenderam? E havia poderosos grupos que consideravam que era mais importante era lançar imediatamente a bandeira das reformas. E foi nisso é que não se formou consenso. E o presidente João Goulart ficou um pouco entre os dois.
A UNE se fortalece e, aliada a intelectuais e artistas, cria o Centro Popular de Cultura, que produz peças, filmes e músicas, entre elas, Subdesenvolvido.
O povo brasileiro, embora pense, dance e cante como americano,
não come como americano,
não bebe como americano,
vive menos e sofre mais.
Isso é muito importante,
muito mais do que importante. Pois que tem os brasileiros os demais. Personalidade, personalidade, personalidade sem igual.
Porém,
subdesenvolvida, essa é que é a vida nacional.
Travestida de defensora da Constituição, a direita se fortalecia. Convenceu militares, classe média, empresários e a igreja de que Jango queria mudar a Constituição para acabar com a democracia. Estimulado por uma onda de manifestações sindicais e estudantis, Goulart anuncia as reformas de base.
As reformas de base incluíam, entre outros projetos, a reforma agrária, que democratizava o uso da terra, a reforma eleitoral, que permitia o voto aos analfabetos, e a reforma universitária, que ampliava as vagas nas faculdades públicas. Essas tentativas de transformações encontraram forte oposição de setores da sociedade que teriam seus interesses contrariados. Mas o fantasma das reformas que apavorava a classe dominante brasileira ganhou corpo mesmo no ano de 1964. Na sua estratégia de mobilização popular, o governo convocou um grande comício no Rio de Janeiro. O comício da Central, como foi conhecido, foi marcado para o dia 13 de março. O jornalista Raul Riff fala das dúvidas que surgiram em relação ao comício.
O comício da Central é uma espécie de tentativa para acelerar o processo das reformas, né? E muita gente o aconselhou que não fizesse aquele comício. Seriam, sob certos aspectos, uma provocação. E que ele não anunciasse aquelas reformas, muitas que talvez não fossem possíveis de realizar. Aí o Jango, me lembro bem, declarou, não, eu não tenho problema de ordem de ficar ou não no governo. O meu problema é que eu tenho que realizar essas reformas. Eu prefiro cair e cair de pé.
O comício aconteceu na Central do Brasil com a presença de cerca de 250 mil pessoas. Jango fez o seu discurso.
O governo, que é também o povo, e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil.
Para o Exército, o comício foi uma prova de que Jango tinha tendências esquerdistas. O general Antônio Carlos Murici disse que um grupo de oficiais queria acabar com o comício, mas que o Exército impediu que isso acontecesse.
Realmente, era importante que aquilo acontecesse, porque nós tínhamos consciência de que a revolta no Exército aumentaria contra um governo que estava querendo desestabilizar a democracia no Brasil. Veio o comício do dia 13, nós recebemos esse comício quase como um assinte, uma bofetada no Exército, feito ao lado do quartel-general, com cartazes francamente subversivos da ordem democrática. Aquilo chocou profundamente aos militares. No dia seguinte, no Ministério, todo mundo só comentava o comício e a revolta era generalizada. Isto é, nós tínhamos ganho numerosos elementos que ainda não tinham decidido romper com a legalidade, o que é muito difícil, como eu já disse. Então, o comício do dia 13 nos deu uma série imensa de elementos corretos, leais, e que estavam ainda presos à ideia da legalidade absoluta.
No próximo bloco, fique sabendo qual foi a reação da classe média em relação ao comício da Central e como foi o golpe.
Saber, está no sentir, está no viver. Insensatez.
É meu.
Mas está morto.
Estou a dizer que é meu, pá.
Nossa, está morto. Ai, o que é isso?
Insensatez. O novo parfum do Boticário. Todo mundo precisa de um pouco.
A reação dos proprietários de terra e de setores da burguesia não se fez esperar. Uma semana depois do comício da Central, cerca de 300 mil pessoas, convocadas por grupos conservadores da igreja e do empresariado, realizaram em São Paulo a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Ex-combatentes de 32 e paulistanas carregavam cartazes com os seus mandamentos: combate ao comunismo, defesa da Constituição e da legalidade.
Mas o estopim da intervenção militar foi um motim de marinheiros, ocorrido no dia 25 de março, no Rio de Janeiro. Reunidos no Sindicato dos Metalúrgicos, centenas de marinheiros exigiam seus direitos: libertação dos companheiros presos por motivos disciplinares, melhoria da alimentação e direito de casar.
O governo se colocou ao lado dos marinheiros, o que refletiu imediatamente nos escalões superiores das Forças Armadas. Oficiais das três armas criticaram o governo, exigindo a punição dos rebeldes em nome da disciplina.
Na madrugada do dia 31 de março, as tropas de Olímpio Mourão Filho já avançavam na Guanabara. O levante vindo de Minas Gerais precipita o golpe. Tanques circulam pela cidade sem encontrar resistência. A classe média incendia o prédio da Uni como uma forma de protesto contra o comunismo.
A revolta armada, que se dizia um movimento democrático, constitucionalista e contra as ameaças comunistas, não durou dois dias. Jango abandonou Brasília em busca de segurança em Porto Alegre. O senador Auro Moura, presidindo a tumultuada sessão do dia 1º de abril, declarou vaga a presidência da República, mesmo com Jango em território brasileiro.
Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. A abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
Jango decidiu não resistir e no dia 2 de abril embarca para o exílio no Uruguai, acabando assim o período populista. Leonel Brizola fala da decisão de Jango.
Quando o presidente João Goulart chegou a Porto Alegre, já em plena crise, houve uma reunião na residência do comandante do Terceiro Exército, que era o general Lázaro Teles. A decisão final dessa reunião coube ao presidente, que decidiu que não houvesse resistência, porque considerava que seria um tributo de sangue demasiadamente grande que o povo brasileiro teria que pagar para restaurar os seus direitos.
O presidente João Goulart, decidindo por não resistir, realmente evitou um grande derramamento de sangue. O jornalista Marcos Sacorreia fala sobre a Operação Brother Sam, que mostra o envolvimento dos Estados Unidos no golpe militar brasileiro.
O que descobre na Operação Brother Sam é que ela em conjunto era uma coisa muito maior. Quer dizer, ela de verdade incluía os quatro petroleiros. Os quatro petroleiros vinham abastecidos para garantir o suprimento de combustível da Revolução se o movimento tivesse que durar, encontrasse muita resistência e tivesse se prolongado por mais de um mês. Havia 136 mil barris de gasolina comum, querosene para aviação, havia tudo isso. Também houve a movimentação de navios de guerra, que eram, se não me engano, 6 destroyers. Um porta-aviões foi mandado para a costa brasileira, navio especializado em transporte de helicópteros, 24 aviões de combate e transporte. Houve um embarque muito grande de munição, que não chegou sequer a ser trazido para o Brasil, mas foi embarcado nos Estados Unidos. Esses navios, de vários pontos do Atlântico, começam a convergir para a costa brasileira. Pouco antes da madrugada do dia 2 de abril, toda a operação é desmobilizada quando chega o aviso de que os militares já tinham tomado o poder.
O alto comando da Revolução decretou o ato institucional número 1, que dava ao Congresso o poder de eleger um novo presidente. Desta maneira, em 15 de abril de 1964, tornou-se presidente o chefe-maior do Exército, general Humberto de Alencar Castelo Branco.
Claro e empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco.
Defenderei e cumprirei com honra e lealdade à Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária.
É um tempo sem sol, é um tempo de guerra, é um tempo sem sol.
Este programa foi produzido pela aluna Tatiana Wittmann, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, disciplina de Rádio Jornalismo 1.
É um tempo sem sol, é um tempo de guerra, é um tempo sem sol.
Para edição do programa, foram utilizadas as seguintes fontes de pesquisa: Jango, filme de Silvio Tendler, o disco Documentos Sonoros Nosso Século e artigos publicados em jornais e revistas.
Locução de Renata Lago e José Lacerda.
Coordenação do professor Eduardo Melit.
Técnica de Alcides Alves e Rogério Machado.
Veja bem que preparando...